Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast. Eu sou Fred Figueroa. Nesse programa eu estou com João de Andrade Neto, Cláudio Santana e Diego Borges cuidando de toda a parte técnica do programa. A gente vai analisar a vitória do Náutico sobre o Afogados, 2-0 nos aflitos. Vitória que carimba, né, confirma o favoritismo do Náutico e carimba sua vaga na final do Pernambucano pelo segundo ano consecutivo, algo que não acontecia desde 2001, 2002, aquele bicampeonato alvirrubro, e agora, nessa junção de 2018 e 2019, o Náutico repete e chega na final de forma esperada, mas dentro de campo com uma atuação que eu diria que dividiu opiniões. Por que eu estou falando que dividiu opiniões? Eu vou começar lendo o meu próprio Twitter. Eu escrevi o seguinte quando o jogo acabou. Náutico classificado para a final do Pernambucano. Hoje, uma atuação muito irregular. Mesmo com o cenário favorável depois do erro de arbitragem. O jogo destravou, o Afogado se abriu, perdeu um jogador, mas o Alvirrubro teve dificuldades em se impor. Inclusive, correu riscos. João de Andrade Neto, a primeira tuitada dele é a seguinte. Óbvio que o gol absurdo em impedimento dado pelo árbitro ajudou. Mas a classificação do Náutico sobre o Afogados foi muito justa. Melhor em campo o jogo todo. Poderia ter vencido demais, inclusive. Afogados está de parabéns, mas bateu no seu teto. E Cláudio Santana escreveu o seguinte. O Náutico não fez uma partida ruim, mas deu a sensação que estava numa rotação abaixo comparado aos últimos jogos. Parecia que podia matar a qualquer momento. Perdeu chances e correu mais riscos do que o esperado. Mas passou e aumentou a série invicta essa, de 17 partidas. Existem alguns elos entre as três análises. Eu e Cláudio, por exemplo, a gente citou os riscos corridos pelo Náutico, mesmo com um a mais. Eu e João, a gente citou o peso do erro da arbitragem, mas eu queria que a gente passasse agora a aprofundar o que escrevemos nas redes sociais. João, queria começar contigo. Essa atuação do Náutico dá para ser tratada como uma atuação boa, como uma atuação regular, suficiente, ou nem isso? Como é que tu enxerga a forma com que o Náutico eliminou o Afogados nos aflitos?
Fred, um abraço aí. Fred, Cláudio, Diegão, na parte técnica. Eu acho que foi uma atuação segura para classificar, tá? Eu acho que, assim, o Náutico, ele foi... como eu escrevi no Twitter, porque a análise desse jogo, ela sempre vai bater, e a gente vai discutir muito isso, no primeiro gol. O gol do Náutico estava muito impedido, assim. Eu estava no estádio, e as pessoas que estavam ao meu redor, todo mundo que estava no estádio viu que estava impedido, e inclusive as pessoas demoraram para comemorar o gol, porque foi um impedimento flagrante, e o Bandeirinha não deu. Então, assim... Sempre vai remoer, a gente vai discutir, esse lance vai ser sempre capital. Mas, tentando deixar esse lance um pouco à parte, eu acho que o Náutico fez uma partida contra o Afogados de imposição, tá? Eu acho que o Náutico, o Afogados fez uma partida, por isso que eu escrevi que ele bateu no teto. Eu acho que o Afogados, dentro do que ele podia oferecer, ele buscou, ele foi ao máximo. Só que o máximo dele, e o Náutico jogando a bola que jogou, o Afogados não supera o Náutico. O Náutico, antes de abrir o placar, o Náutico, nos 15 primeiros minutos, o Náutico fez uma blitz em cima do Afogados, poderia ter aberto o placar logo cedo, não abriu, perdeu chances. Depois o jogo deu entrou num ritmo mais morno, mas o Afogados não ameaçando o Náutico sempre tendo mais as rédeas da partida, aí teve esse gol. Abriu o placar e, obviamente, que você abre o placar, a vantagem, o jogo muda de configuração. O time que está à frente, no caso o Náutico, jogando em casa, é o time grande, ele fica com as rédeas da partida. Eu acho que o Náutico, no segundo tempo, eu acho que talvez essa impressão, Fred, que você teve, foi no segundo tempo, o Náutico podia ter matado esse segundo gol, porque era óbvio que o Náutico, na hora que o Náutico faz o segundo gol, principalmente depois que o Afogados teve um jogador expulso. O estádio inteiro sabia que o segundo gol matava o jogo. Eu acho que houve uma demora para o Náutico fazer esse segundo gol. Mas entre o primeiro e o segundo gol, o Afogados, ele teve uma chance, que foi uma cabeçada que passou perto do gol de Bruno, assim. Mas tirando isso... Então, assim, o cenário que ficou era assim, de uma bola bamba, de um lance fortuito do Afogados empatar o jogo, e aí se empata o jogo, muda a diferença, o cenário muda completamente, a pressão passa a ser do Náutico, em cima do Náutico, enfim. Mas ficou sempre em cima do si. A torcida do Náutico, que estava no estádio, também ficou com essa impressão de querer matar logo o jogo, porque sentia que o Náutico era melhor, e por ser melhor, era melhor matar, assim, o ideal é que matasse logo o jogo para não ter sustos. E o susto ficou sempre naquela ameaça, aquele fantasma rondando, sabe? Mas de fato, palpável, foi muito pouco. Por isso que eu acho que o Náutico foi melhor. O Náutico foi melhor do que o Afogados o jogo inteiro. E o segundo gol, que o Náutico faz o segundo gol com Assis aos 38, o Náutico, ele só confirma que ele já era melhor em campo. Então, por isso que eu acho que houve o Náutico, na verdade, eu acho que o Afogados sai, inclusive, e aí fazer uma menção rapidinha sobre o Afogados, acho que o Afogados, inclusive, foi aplaudido pela torcida do Náutico. Eu acho que o Afogados sai de cabeça erguida, assim. Eu sei que é péssimo você. É a expressão que eu detesto, é isso. Ser eliminado e sair de cabeça erguida. Mas é o que cabe ao Afogados, assim. Eu acho que ele fez o papel dele, ele lutou, esbarrou realmente onde ele podia chegar. E o Náutico, ele impôs sua melhor qualidade técnica. Eu acho que o Náutico. Por isso que eu acho que a classificação foi merecida, assim, sem maiores sustos. Mas, repito aqui, a gente vai dialogar isso mais pra frente e até pra passar a palavra pra Cláudia. A questão do primeiro gol. O gol impedido em flagrante, assim, foi um impedimento fácil. Esse impedimento vai deixar ainda mais uma pontinha de dúvida na classificação do Náutico, porque, enfim. O Náutico foi. Não dá para dizer que o Náutico não foi beneficiado nesse jogo. Mas, apesar do Náutico ser beneficiado, eu acho que o Náutico foi melhor e eu acho que o Náutico mereceu. Nessa partida, Náutico e Afogados, o Náutico foi melhor e o Náutico mereceu a classificação.
Vamos lá, antes de passar para a Cláudia, João, eu vou só pontuar algumas coisas para que Cláudia já faça o comentário tendo as duas visões na mesa. Eu concordo que o Náutico foi melhor do que o Afogados, mas essa é quase que uma premissa natural do jogo. Talvez tivesse sido 0 a 0 e o Náutico tivesse sido eliminado nos pênaltis, o Náutico teria sido melhor do que o Afogados. O roteiro do jogo, a forma como os times entraram em campo, já deixava claro que o Náutico seria melhor do que o Afogados. Eu discordo que o Náutico se impôs, porque o Náutico fez 15 minutos, sim, de imposição, depois parou, não teve mais essa imposição, ficou com o controle da bola, mas chegando muito pouco. E eu não sei como seria o segundo tempo se vira 0 a 0. Outro ponto de discordância que eu tenho é que o Náutico foi melhor o jogo inteiro. Eu acho que nos minutos antes do segundo gol do Náutico, o Afogados, com um homem a menos, estava cercando muito mais a área do Náutico do que o oposto. Eu acho que faltou ao Náutico imposição, e aí você acerta quando diz que eu estou me referindo a esse recorte do jogo. Sim, depois que o jogo já está 1 a 0, e depois que o Afogados tem um jogador corretamente expulso, foi absolutamente correta a expulsão do jogador do Afogados, aí eu imaginei que o Náutico ia atropelar o adversário, e não atropelou, e se deixou colocar em risco. Um chutezinho para fora, esse quase risco, digamos assim. E antes de passar a palavra para Clauber, quero pontuar duas coisas em relação à informação. O Náutico chegou a fazer o segundo gol, tá? Logo no começo do segundo tempo. E aí também, talvez essa minha parte do comentário seria invalidada, porque o Náutico cumpriu com a sua obrigação no segundo tempo. Ele voltou para o segundo tempo e matou o jogo. O Náutico matou o jogo no segundo tempo e quase que no erro proporcional, o outro assistente anulou um gol completamente legal do Náutico. Não dá para colocar na balança. Eu vi um torcedor do Náutico mandando mensagem para mim dizendo que um anulou o outro. Claro que não. A ordem dos
Não,
fatores, ela
é
é
exatamente.
determinante.
É
Ela é
exatamente isso.
determinante, mas
Eu não vou atropelar aqui, eu não sei se. Porque para a Cláudia falar, e eu não falei, obviamente, nesse lance do gol mal anulado do Náutico no segundo tempo, mas é óbvio, que o gol anulado do Náutico tem um peso muito menor do que o gol anulado do. De que o gol dado a favor do Náutico no primeiro tempo. Uma coisa é você anular um gol no 0x0, outra coisa é você anular no gol com 1x0 no placar de para algum dos times. Então, assim, é óbvio
É a
que
ordem dos
é diferente.
fatores, né?
Muda muito, é óbvio.
Muda a forma do do adversário jogar, um adversário frágil, um adversário pior do que o Náutico, né? E outro ponto, antes de ir agora trazendo o Clauber, é uma informação que isso quase não foi falado, porque não foi falado na transmissão do PFC. Essa cabeçada, que foi o lance mais perigoso do Afogados, o Bandeirinha marcou impedimento. Se a bola entra, seria mais um gol anulado na partida. E, pelo que eu vi na imagem, corretamente anulado. Tá? Só repetiram uma vez a imagem, então eu não posso cravar aqui. Mas eu fiquei com a sensação, no único replay, que essa cabeçada, que foi o lance iminente de gol, foi a bola que, pela forma com que o zagueiro do Afogado de cabeceia, você tem a sensação que vai ser gol, porque ele cabeceia cheio na entrada da pequena área e no meio da barra. Ele frente a frente com o goleiro, mas ele cabeceia, tenta tirar demais e a bola sai. Então, Cláudio, já tendo feito argumento e contra-argumento, eu não sei se você pega o cenário numa situação mais difícil, porque muita coisa já foi falada, ou se pega o melhor cenário possível, que é para desempatar o jogo. Digamos assim, ainda que seu comentário lá no Twitter já sinalize que João vai ganhar aí nesse desempate.
Toma cuidado aí, toma cuidado aí, Fred. Claro, é que tá falando.
Fala, Fred, João, Diego. É, não, ficou um pouco mais difícil, né? Porque assim, eu concordo um pouco com cada análise. É, eu acho que o Náutico se impôs realmente nesses primeiros 10, 15 minutos. Tem uma chance clara com Danilo Pires, mas o jogo fica bem morno, assim, com um pouco mais de 20, 25 minutos. O Náutico rondando muito a área, mas sem finalizar. O Afogado chegou ali duas vezes com bolas paradas, né? Teve um chute rasteiro que a bola sai pelo lado do Bruno. E antes do gol, o gol que foi impedimento, que o Bandeirinha não deu, tem um gol claro que o Odilave perde, né? Talvez aquela bola ali tivesse mudado um pouquinho. Agora não estaria discutindo esse erro de arbitragem. Um gol absurdo ali que o Odilave perde. E o Odilave também foi uma peça central desse jogo, que além dele ele dar assistência para o gol, mas antes o Náutico estava sem finalizar muito, muito por causa dele, porque a bola ele não conseguia dominar uma bola, ele não a bola vinha por cima, ele não conseguia ganhar nenhuma bola pela defesa do Afogados. E aí o Náutico rondava muito a área, mas não concluía jogadas, e aí ficou essa impressão de que o Náutico estava mais passivo em campo. Mas acho que assim, acho que o jogo foi esse mesmo do Náutico, assim, irregular. Foi bem no começo do primeiro tempo, caiu muito, volta no final do primeiro tempo, faz um gol que estava impedido, mas o Bandeirinha validou, já tinha perdido antes. No começo do segundo tempo também começa bem, tem um gol anulado do Odilave, e aí com um a mais o Náutico fica mais tranquilo demais, quando não era para estar muito tranquilo. Tocando bola na defesa, esperando o melhor momento, mas quando era para ir para o abafa, claro, sem desespero, não precisava se expor. Mas podia ter pressionado mais para ter tranquilidade logo. E aí o Wallace Pernambucano entrou com 22 de 3 minutos. O Náutico já não estava trocando muito passe na defesa, sem tanto ímpeto para atacar. E aí o Wallace teve que buscar muito a bola, porque estava meio incomodado ali, porque a bola não chegava, o Náutico não queria muito atacar e o placar estava perigoso, né? Teve o lance do Afogados, que eu não tinha percebido que estava impedimento, mas foi um lance que assustou o torcedor. Então faltou o Náutico um pouquinho mais de gana para matar o jogo, porque não tinha o placar não era confortável para ter essa tranquilidade toda. Um lance bambo podia ter levado o Náutico para um drama desnecessário. O Náutico tem mais tempo, então faltou um pouquinho disso. Como eu disse até no Twitter, achei o Náutico numa rotação abaixo, com a sensação de que podia matar a qualquer momento, e podia mesmo, mas não é jogo para isso, não é semifinal, porque o Afogados foi bem aguerrido. Então, um lance fortuito podia ter empatado, né? Então, ficou só esse senão do jogo do Náutico. No mais, eu achei que o Náutico fez uma partida boa, fez uma partida. Quando quis, foi bem no jogo. Então, faltou querer mais. Um resumo: faltou querer mais pro Náutico.
João,
Eu
acho que
posso.
ficou
Eu posso,
50-50, viu?
ficou, mas aí eu vou jogar um temperinho aqui. É o seguinte, eu entendo, eu concordo com essa visão de Cláudio, dizendo que faltou ao Náutico um pouquinho de rotação a mais, enfim, no segundo tempo, Náutico, principalmente quando ficou com um homem a mais, mas, veja, na minha visão, o Náutico foi melhor do que o Afogados, mesmo com um homem a mais. Não foi, não atropelou, mas foi melhor. Mas, enfim, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: essa rotação mais cadenciando o jogo, mais. Um jogo mais sob controle que o Náutico quis impor. Talvez não esteja ligado, o Náutico tem um jogo decisivo e muito mais difícil sábado, e muito mais importante, inclusive, sábado contra o Ceará no Castelão. Então, o Náutico vencendo o jogo 1-0, jogando em casa, enfrenta o Afogados, que é um adversário que todo o Náutico sabe que é mais frágil do que ele. O Náutico não tentou administrar esse jogo para se desgastar menos, visando já o jogo do Ceará, não. Assim, talvez isso inconscientemente não tenha afetado, não, esse freio de mão, digamos assim, que Cláudio enxergou um pouco mais puxado, talvez possa ser. E se for por
Pode ter
isso.
sido, João, só que é o caminho mais longo, né? Porque, veja só, apesar de eu estar aqui ter pontuado que o árbitro, que o Bandeirinha tem marcado impedimento, aquela cabeçada foi um risco muito grande de gol. E se aquela cabeçada, se é um lance válido, claro que eu estou falando de um lance. Mas para a diferença técnica que existe entre Náutico e Afogados, para um Aflitos com 11 mil pessoas, com mais de 11 mil torcedores, para um jogo que está 1-0, que você tem um homem a mais, eu acho que dosar é o caminho mais longo, porque se faz o 2-0, e repito, o Náutico chegou a fazer o 2-0, se faz o 2-0, aí sim, meu amigo, você tira o pé, você substitui, você faz todas as escolhas. Mas enfim, eu acho que está mais ou menos posto, ou está bem posto, na verdade, a visão de cada um, os recortes do jogo onde há uma divergência, tá? Todo mundo concorda. No que aconteceu nos primeiros 20 minutos, todo mundo viu uma redução do Náutico dos 20 minutos do primeiro tempo para frente, mas saiu o gol, e aí o segundo tempo a gente já destrinchou aqui também com essa diferença de visão pós-expulsão de Márcio. Sobre os lances da arbitragem, também acho que a gente não precisa nem discutir, porque foram jogadas muito fáceis. Impedimento é completo impedimento. E o gol do Náutico é gol muito fácil de marcar. Os dois lances não geram dúvida. Não precisam congelar a imagem, não precisa fazer nada. São lances muito claros. Então a gente vai partir
Ô,
da
Fred,
segunda parte do programa. Fala, João.
só rapidinho, para falar dos lances impedimentos, porque eu tava no estádio, e aí só para deixar. Foi curioso isso, porque o gol do que o Náutico abre o placar, o gol que foi validado e que tava muito. O gol de Luiz Henrique, que tava muito pedido, foi um impedimento tão claro que eu normalmente, quando eu vou para os Aflitos, eu assisto o jogo na arquibancada central, sempre no mesmo lugar. Isso há muito tempo, há mais de 10 anos, é sempre no mesmo lugar. E as pessoas que, quando. E foi justamente no próximo à barra que saiu o gol. Na hora que saiu o gol, várias pessoas próximas que estão ao meu redor não comemoram o gol. Porque para todo mundo estava impedido. Assim, é um lance tão claro que as pessoas elas se seguram, dá aquele grito de gol automático, né? Quando você vê a bola, então você grita gol, mas depois você espera. Então houve uma certa tensão, digamos assim, no ar, para o gol. Até o juiz confirmar o gol, ficou todo mundo olhando pro bandeirinha. Eu olhei pro bandeirinha, e aí só depois que o bandeirinha correu pro meio foi que as pessoas comemoraram mais o gol. Mas assim, ficou. E outra coisa engraçada é que, como todo mundo no estádio, dentro da arquibancada, viu que estava impedido, e hoje a rede social virada assim, 100%, né? Todo mundo mandou pros grupos que tinham perguntando se está impedido. E aí, quando as respostas chegavam que estava impedido, as pessoas, assim, foi muito engraçado, porque todo mundo, foi uma visão que estava todo mundo olhando para o celular e perguntando para saber se estava impedido ou não. E aí, quando chegou, e aí foi meio que um viral, uma imagem paralisada do lance, mostrando que Luiz Henrique está pelo menos 3 passos na frente. Então, assim, foi um gol, foi um erro crasso, foi um erro absurdo da arbitragem. E repito, o gol que o Náutico fez no segundo tempo foi um gol legítimo, que não foi dado, mas não anula, tá? Para mim, não anula. Eu acho que o erro, o Salgueiro tem sim motivos para. O Salgueiro, não, desculpa. O Afogados tem sim motivos para reclamar e foi prejudicado. Isso aí não tem contestação quanto a isso.
O mais curioso é que o lance que o Bandeira acerta, que é um terceiro lance que o Odilav faz o gol, né? Teve o gol anulado erradamente. Depois tem um terceiro lance que é o mais difícil. Não sei se não lembro agora se não chegou a ter finalização. Quer dizer, teve a finalização do Odilav. Acho que o Diego completa pro gol. Foi um lance bem mais difícil. Ele acertou, né? O Odilav tava impedido. quando ele recebe, domina meio que de letra ali, chuta fraco, travado, e o Diego completa. Ali foi um lance mais difícil e o Bandeirinha acertou.
Aí quando é um erro que o estádio inteiro vê que tá errado, o estádio inteiro viu que tá impedido, não dá para defender o Bandeirinha.
É, e assim, esses erros tão absurdos também, é assim, é na conta da preparação, assim. Eu sei que vai ter torcedor de outros times fazendo teoria da conspiração, qualquer coisa do tipo. Eu sei que se tivesse sido ao contrário, raramente é muito mais raro acontecer ao contrário, porém, assim, um lance com 1 metro, 1,5 metro na frente, não. Isso aí é um lance, é o que eu escrevi no Twitter, para mim foi um apagão do Bandeira. Assim, ele simplesmente apagou. Ele saiu, não prestou atenção. Ele teve um momento de
Fred, ele estava
distração,
mal
de
colocado. Ele
desligamento.
estava mal colocado.
Tava mal
Você vê,
colocado, mas não explica não, pô.
nessa imagem que eu te falei, que virou nos aflitos mesmo, viralizou, porque todo mundo recebeu. Você vê que ele está na linha. Existem três linhas.
Não,
A
tá
linha
muito mal
de. Ele
colocado.
está muito mal colocado. Ele está vendo o lance enviesado. Na hora que ele vem enviesado, ele está com a visão torta, né? Está mal feita, né? Porque ele está vendo o lance enviesado. Ele está muito mal colocado no lance.
João, antes da gente partir para as análises individuais, eu queria saber o seguinte. O Alas Pernambucano está 100% recuperado?
Fred, eu acho que tá, porque o Náutico tem bons médicos, bom preparadores físicos. O Náutico tá muito bem assistido quanto a isso. Mas se quiser ainda reforçar, tem a Horta, viu, jovem? Se quiser passar na Horta ali, mais ou menos pertinho dos aflitos, pega só uma distância ali, não dá 10 minutos de carro. Se quiser
Não dá
passar
10
lá,
reais de Uber.
dá não, dá não, dá não. Se quiser passar, se quiser, eu conheço o jeito que paga o Uber.
Mas a verdade é a seguinte: o Wallace Pernambucano, como o João falou, ele tem um acompanhamento médico de profissionais de extrema qualidade que o Náutico tem, como o Santa Cruz tem, o Sport tem, mas não é todo mundo que diariamente tem esse acompanhamento profissional de um médico, de médicos capazes de diagnosticar o problema, de fazer o acompanhamento, o tratamento correto da sua lesão, da sua dor, do seu incômodo. E a Horto, como a gente está falando aqui, brincando nessa associação com o Alas Pernambucano, porque, queira ou não, o Alas Pernambucano vai ser um tema obrigatório da próxima parte do programa, a Horto oferece justamente isso. É uma clínica de ortopedia especializada. São 14 ortopedistas com especializações nas mais diversas áreas. Qualquer parte do seu corpo que apresente um incômodo, como eu falei, que apresente uma lesão, uma dor constante, você deve procurar, tá? No Instagram da Orto, Clínica Orto, você pode entrar lá, lá nos destaques, tem explicando todos os convênios que a clínica aceita. São basicamente todos. Eu não sei quantos convênios existem no mercado, mas são mais de 10, são mais de 12 que são aceitos. Então,
O
possivelmente o
seu,
seu.
exatamente, o que você está estudando, atende lá, rapaz, só se for um
Exatamente. Então.
convênio, só se for um convênio muito, das duas uma, ou muito top, ou então, meu amigo, troca de convênio.
Exatamente. Se não atender, é porque a gente
Troca.
vai precisar partir para o outro estágio. Mas não deixe a dor se agravar, tá? Mesmo que você esteja conseguindo correr, malhar, jogar futebol, jogar tênis, e aquela dorzinha ali tá te incomodando, mas você consegue, não faça isso não. É muito simples. E a gente está oferecendo aqui, a gente está apresentando aqui para vocês uma clínica que ela é pensada para você. Que ela não é aquela clínica que você vai chegar lá 3 da tarde para saber, para ter a sorte, para ver se tem um médico especializado. Nada disso. Você vai procurar um médico especializado, você vai ter um atendimento preciso, e isso faz uma diferença enorme. E todos os nossos ouvintes que estão indo para a Horto estão repassando isso. Convido todos a acompanharem, como eu falei, o Instagram, para conhecer um pouquinho mais. Segue lá o Instagram da Horto, Clínica Horto. Em breve, na nossa programação, nós também vamos trazer alguns desses ortopedistas para falar com a gente, para falar sobre as dores, sobre as lesões. Se tiver algo muito grave acontecendo no futebol do Nordeste com alguns jogadores, a gente também vai trazer a opinião de quem entende para balizar nossos comentários. Então é isso, Clínica Horto, tá? Você segue no Instagram para saber o endereço, o telefone, tem tudo lá, tá ao alcance das suas mãos aí. É muito melhor do que eu ficar repetindo aqui. João, vamos então para a parte Para a segunda parte, digamos assim, dessa análise, dessa questão, o Wallace Pernambucano. Partindo do princípio que ele está 100% recuperado. Eu te pergunto, eu sei da sua visão, todo mundo sabe, na verdade, que a maioria das pessoas que nos escutam seguem você no Twitter, você vem batendo nessa tecla, fez um comentário duro, inclusive antes da partida. Aí eu devolvo para você aquele cenário que você descreveu para o Náutico ter trabalhado a bola quando já estava 1-0. Será que Márcio Gomes definiu que Odilávio é o centroavante titular do Náutico? Ou ele está trazendo o Wallace aos poucos em jogos de menor pressão técnica, tá? Talvez com exceção do de Salvador, em jogos onde a exigência é muito menor. Mas sábado, contra o Ceará, ele vai ter um Wallace 100% para colocar em campo. Arrisco dizer que se ele fizer isso, tá tudo ok. Tá perdoado, tá compreendido. Sábado vai vir a decisão de quem é titular. Se ele for com o Odilávio, é porque o Odilávio ganhou sem muita explicação e sem nada que justifique a posição daquele que talvez seja o principal jogador alvirrubro na temporada. Faz aí a tua análise, João.
Para mim, veja, hoje, para mim, Odilava é titular, tá? Porque, inexplicavelmente, inexplicavelmente. Porque, veja, eu acho Odilávio, ele é um jogador, é um menino esforçado, que tem presença de área, ele faz bem o pivô, ele abre, ele não é cego de bola, feito Tarcísio, por exemplo. Náutico tinha Tarcísio. Até aquele jogo contra o Santa Cruz, que o Náutico foi eliminado da Copa do Brasil, o reserva de Wallace era Tarcísio, ali é cego de bola. Ali, assim, Odilávio não é cego. Ali é nem. E Odilávio não é. Só que o Wallace é o principal jogador do Náutico. Até as paredes dos aflitos sabem disso. Sabe? Então,
Até
assim,
Tarcísio sabe, né?
até Tarcísio sabe. Porque, assim,
Se fosse uma pergunta do Enem, ele acertava. Já começava com um
já tá
pontinho.
um pontinho. Exatamente. Então, assim, veja. O Wallace pernambucano, pô, é o principal jogador hoje do Náutico. É o artilheiro, enfim, não, eu não vou ficar falando aqui, que todo mundo sabe. Só que ele saiu com uma lesão, e Odilávio entrou, fez bem o seu papel, mas também não fez nada de absurdo, assim, que enchesse os olhos, tá? Ele vem cumprindo dentro do que pode, faz partidas boas, partidas regulares, partidas ruins. Então, assim, ele como substituto, ele cumpriu bem seu papel, mas ele é um substituto, enquanto o outro estava se recuperando. Na hora que o Wallace está recuperado, não tem porquê. Teve um amigo meu, que todo mundo sabe quem é, ele falou o seguinte: eu acho que o Wallace, que Márcio Goiano é supersticioso. Só pode ser, porque o Náutico vem engatou na sequência de vitórias de lá para cá com o Odilávio, ele está supersticioso. Porque não tem justificativa. E nessa partida contra o Afogados. No primeiro tempo, até o Náutico, aqueles primeiros 15 minutos que o Náutico impôs uma pressão, e depois o próprio Odilávio perdeu um gol feito sem goleiro. Antes daquele lance, até antes daquele lance, eu tava comentando com Augusto. Olha só, se hoje, nesse momento o Náutico não está jogando mal, certo? Mas se fosse alguém, se você fosse substituir alguém nesse momento, quem seria? Odilávio. Porque o substituto dele é melhor. O que está no banco é melhor do que ele. Então, assim, eu acho que hoje, por uma coisa que o Márcio Goiano não vai conseguir me justificar, ele pode passar meia hora, eu sentado, e o Márcio Goiano sentado na minha frente, ele vai passar meia hora tentando justificar, e ele não vai me convencer que Odilávio é titular na frente do Wallace Pernambucano. Não vai me convencer. Mas hoje, Odilávio é titular, porque ele foi titular contra o Vitória, que era um jogo importantíssimo para o Náutico. No sábado passado, que valia a classificação da Copa do Nordeste. Ele foi titular na semifinal do Pernambucano. Então, os jogos que o Odilávio tinha para o Wallace, isso que você falou, para o Wallace entrando e pegando ritmo, isso já passou. Essa fase já passou. Então, assim, se fosse para casar dinheiro hoje, no jogo contra o Ceará, o Odilávio é titular, na cabeça de Márcio. Se ele, por acaso, colocar o Wallace Pernambucano como titular no jogo contra o Ceará, será uma surpresa, na minha visão, será uma surpresa agradável. Porque, assim, não tem lógica o Wallace Pernambucano ser reserva nesse time. Não tem lógica. É simplesmente isso.
Cláudio, algo a acrescentar ou segue o relator aí?
Não, eu concordo com o João e acho que assim é um erro duplo de Márcio, porque além de o Wallace já deveria ter voltado, se ele tiver colocando o Wallace aos poucos, pegando o ritmo de jogo, em 20, 30 minutos por jogo, o Wallace é o tipo de jogador que ele precisa começar jogando, que ele cresce durante o tempo. Então, quanto mais minutos, ele mostrou isso durante a temporada, quanto mais minutos ele está em campo, melhor ele vai tendo o rendimento dele. Então, colocar com 25, 30 minutos, ele vai ter poucos nos seus jogos que ele vai decidir. Ele vai ter mais esse rendimento que ele teve hoje, de estar tá mais apagado e o time está numa rotação diferente da dele. E ele é um jogador que precisa ter sequência. Então, era melhor, na minha opinião, pelo menos, ter colocado o Gelli de frente para ele já estar tá num ritmo melhor contra o Ceará. Já era para ter feito isso também até jogos anteriores. Então, eu acho que se o Márcio não está fazendo isso, é porque para ele o Odilave é o titular hoje, mas para mim de forma equivocada, porque o Wallace dá muito mais possibilidade do que o Odilave. O Odilave vem fazendo jogos interessantes. O Náutico achou um atacante que estava perdido no elenco, era a terceira opção, mas assim. O Wallace participa muito mais do jogo, é meia, é atacante, é o de Lávio, a bola tem que chegar nele, ele tem que dominar a bola para acontecer alguma coisa. O Wallace não precisa disso. O Wallace vai muitas vezes buscar a bola para fazer o jogo acontecer para o Náutico.
Ô, Cláudio, só rapidinho, só para pontuar uma coisa que Cláudio falou assim, que é a questão de Wallace, ele entrando, faltando 20 minutos, ele não rende o que ele rende entrando no começo. Tem isso também, e tem também um lado seguinte. Entra na cabeça do Wallace, e essa foi a tuitada que eu dei antes do jogo. Bicho, você entra na cabeça do Wallace, certo? Ele sabe que é o melhor, o artilheiro do time, ele sabe a fase que ele tava vivendo, até sair por lesão, ele saiu por lesão. E aí, ele não volta pro time. E detalhe, e quando ele foi acionado nesse intervalo, ele decidiu o jogo quando foi, por exemplo, com o jogo contra o Altos. Ele decidiu o jogo. Então, na hora que ele entra naquele jogo, decide o jogo, ele quer que ele, na cabeça dele, porra, o jogo é só titular, né? Não, não é. Aí no próximo jogo ele não é. Aí, assim, é um abatimento. Na cabeça do Alisson, o jogador, é o que eu costumo dizer, não é robô. Então, assim, ele dá uma esfriada, porra. O que eu preciso fazer mais para voltar a ser titular? Ele tá fazendo.
O que Márcio tem dito, hein? O que Márcio tem dito quando perguntado?
Eu não sei, assim, Fred, eu confesso que eu não sei, porque eu não tô no. Mais no dia a dia do Náutico, mas assim. Independente do que ele tenha dito, é isso que eu quero dizer. Independente do que Márcio tenha dito, por sinal, as coletivas de Márcio Grande são bem ruins, não justifica. É o que eu falo, é o que eu falei no meu comentário anteriormente. Se Márcio Grande, se botar uma cadeira. Eu, de frente para o Márcio Goiano, ali no Americano, na frente do Americano, boto uma cadeira, eu sentado, Márcio Goiano sentado na outra, um de frente para o outro, e Márcio Goiano vai passar meia hora justificando, eu não vou concordar. Não tem, sabe assim. E aí você entra na cabeça do Wallace Pernambucano e diz, bicho, nesse jogo, por exemplo, o Wallace quer sair, tu vai jogar os 20 minutos finais. O jogador não entra na moto, já a motivação dele já baixa. Eu vou fazer o quê aqui? Se eu fizer dois gols, eu não vou ser titular? Assim,
E nem
assim.
consegue mostrar, e nem consegue mostrar qualidade, né?
Exatamente,
20
assim. Enfim,
minutos, o time já parando, é chato jogar.
O Márcio Goiano, ele entrou na. Isso é o pior lado do treinador, de qualquer ele. Não, não só de Márcio Goiano, qualquer treinador. De Márcio Goiano a Guardiola. Quando o treinador inventa de querer bancar sozinho, ser o professor Pardal sozinho, quando o mundo inteiro tá vendo que não é a melhor solução, ele quer bancar, aí o treinador se perdeu. Aí nesse ponto ele tá perdido. Então, eu acho
Ô, João,
que Oi.
e eu vi gente, todos os torcedores, não, mas se ele tirar o Odilave, ele perde o grupo, porque o menino tá bem. Mas sim, tem esse lado que você falou também. E o jogador, o líder do time, líder técnico, qualidade técnica, quando sai não volta. Isso também, eu acho que essa justificativa de perder o grupo, porque o outro tá melhor, não, não cola muito, não, porque o Alisson estava muito bem, né? Não foi. Ele não estava jogando
Entrou
com mole.
bem. Entrou bem. Alguns jogos entrou. Eu repito, o jogo contra o Alisson entrou muito bem. Ele decidiu o jogo. Então, assim, se o Alisson vem entrando mal, horrível, e se o Odilave tivesse. Não é nem um caso, nem para um lado, que o Odilave não está comendo a bola, está jogando bem, mas não está comendo a bola, nem o outro lado, nem o que o Wallace está entrando e está adubando o campo. Ele está entrando e está fazendo boas partidas, assim, quando dá, né?
Ô, João, quero
Fala.
aqui até destacar para o torcedor do Náutico o seguinte: muitas vezes o torcedor do Náutico fala assim, porra, teve 30 minutos o Tele do Náutico e o do Sport teve 1 hora. Não é porque é esporte, é porque sou eu, né? Eu tenho que passar por uma requalificação para tempo de programa, porque toda vez que eu estou no programa, e quando eu estou apresentando mais ainda, os programas acabam se estendendo. Então, por causa disso, vocês não vão ter direito, vocês vão pagar. Vocês também têm culpa no cartório, falaram muito. Então, vocês não vão ter direito de explicar muitos motivos para escolher os melhores em campo, tá? Quero uma escolha bem direta, uma escolha preenchendo apenas provinha do Enem, já que a gente trouxe essa alusão aí como o João classificou aí o melhor caminho para o futuro de Tarcísio. Então, eu queria que a gente montasse de forma prática os três melhores em campo do Náutico. Pode começar você, Cláudio.
Vai, Cláudio, tua internet tá ruim, vai.
Foi bronca hoje. Vamos lá, Jorge Henrique, melhor. Segundo, Assis. Acho que o terceiro, gostei do jogo de Thiago também.
João,
Oi.
se tu tirar do mudo, a gente vai ouvir com mais tranquilidade, João.
Eu tentei tirar. É porque, na verdade, eu tô gravando sem fone. Quando eu gravo sem fone, me quebro todinho. Mas vamos lá. Pra mim, eu não escutei nem o primeiro de Cláudio. Pra você ter ideia. Concordo. Concordo, é isso. Para mim, o melhor em campo foi o Jorge Henrique. E rapidamente. Porque Jorge Henrique, nos últimos jogos, foi no jogo contra o Vitória, jogo passado, e nesse jogo. Ele tá sendo o Jorge Henrique que o Náutico quis contratar. O Náutico, quando contratou o Jorge Henrique, era para
O Jorge Henrique
esse
do
jogo.
Figueirense, né?
É, exatamente. Não é o Jorge Henrique velocista de 10 anos atrás, que ninguém sabe que nem, não é mais. Não é, o Jorge Henrique não é aquele atacante veloz de ponta. Ele é esse jogador hoje. O cara que cadencia quando precisa cadenciar, o cara que dá o passe preciso, um cara que tá no meio, que sabe, que deixa o jogador, que acha o jogador livre quando ninguém tá percebendo. Então, eu acho que o Jorge Henrique hoje foi o melhor em campo, o mais lúcido do Náutico, o mais lúcido de todos os jogadores que estavam em campo. Então, eu acho que o Jorge Henrique foi o melhor em campo. Gostei muito da partida do Assis também, não só pelo gol, mas pela chegada na lateral, tanto da parte defensiva quanto ofensiva. Quanto na parte defensiva. E concordo também com. Para amarrar, também concordo com o Thiago, que é um jogador de futuro no Náutico. Mais uma vez, cometeu o mesmo erro que vem cometendo outras partidas. Às vezes, segura demais a bola, amarra demais a bola. Tem que soltar uma bola um pouquinho mais rápido. Mas é um bom jogador que precisa ser talhado. Mas eu ficaria com o terceiro, a medalha de bronze, nesses melhores aí.
Essa boa entrada de Thiago no time ajudou a posicionar o Jorge Henrique onde ele está rendendo melhor, né? Acabou sendo uma consequência indireta aí, né? Porque o Jorge Henrique sai machucado, Thiago entra onde Jorge Henrique estava jogando, rende melhor do que Jorge Henrique aberto, mas Jorge Henrique, ele conseguiu, jogando com o Thiago, se reposicionar melhor e ser um jogador mais próximo do que a idade, do que o porte físico dele permite hoje em dia. Partindo então para os dois, foi uma atuação que a gente elege mais de um pior, ou personaliza em alguém, ou nem isso. Vocês aí têm a liberdade de escolher. Eu começo de novo com o Cláudio.
Não, eu acho que não teve muitos jogadores abaixo, não. Acho que eu escolhi Danilo Pires como pior. Ele não errou tanto, teve jogos que ele errou mais passes, falhou na marcação. Hoje não foi tanto assim, mas porque ele, em dois momentos decisivos, o gol que ele perde no primeiro tempo, logo no início, e depois no segundo tempo também, que ele perde uma chance clara. Foram dois momentos que ele podia ter dado uma tranquilidade maior, e aí a chance ele finaliza com muita displicência, chega atrasado no lance, finalizando fraco. Então, por esses dois lances que podia ter mudado a história do jogo para o Náutico, favor do Náutico, voto Danilo Pires.
João?
Sigo o relator, mas com mais veneno. Eu acho que Danilo Pires foi realmente muito ruim. Porque eu não vejo. Eu acho que Danilo Pires realmente foi muito ruim. Tá? Eu acho que ele fez uma partida muito fraca. Detalhe. Danilo Pires foi um jogador contra o Sampaio Corrêa, que ele até, Fred, até pontuou isso, jogou bem, mas era um jogo mais fácil, estava com um jogador a mais, já tava à frente, Danilo Pires naquele jogo, ele entrou no decorrer, na hora da vencida, é um jogo mais fácil. E isso que Fred falou lá atrás, naquele jogo contra o Sampaio Corrêa, que eu elogiei, Danilo Pires, aquela análise de Fred, ela se sustenta hoje. Porque não Danilo Pires não jogou mal hoje. Ele vem jogando muito mal. Ele jogou muito mal contra o Vitória e outras partidas anteriores, assim. Eu acho que Danilo Pires, ele assim, perdeu dois gols. O primeiro gol absurdo, o segundo gol um pouco menos, mas absurdo. Eu acho que Danilo Pires não joga mais. Se eu defendi lá atrás, e uma coisa que Pronto, se eu fosse treinador, eu seria talvez um mérito meu. Eu não tenho compromisso com erro, não. Eu não fico insistindo, não. Eu acho que Nando Pires hoje não joga futebol para ser titular do Náutico, tá? Ele não joga futebol para ser titular. Ele iniciou muito bem, mereceu ser titular e hoje não merece mais. Eu acho que Nando Pires não merece mais. Inclusive, quando ele foi substituído, teve um pouquinho de vaia da torcida e teve uns aplausos para tapar aquela vaia ali, mas teve vaia. E aí, um amigo meu falou uma frase que é perfeita. Às vezes, uma vaia é muito mais útil do que um aplauso. Muito mais. E Danilo Pires hoje mereceu uma vaia. Então, para mim foi o pior em campo, Danilo Pires. Não vou votar nem em segundo, fica só com ele mesmo.
Hora de terminar o programa, e aí o desafio aqui vai ser o seguinte: o podcast 45 minutos tem um conteúdo muito aberto e muito sincero. A gente faz as nossas análises, deixando às vezes que as impressões nossas enquanto torcedor entrem no programa, dividam o espaço com análise mais fria. Hoje mesmo o João falou, o João trouxe o relato dele de dentro do estádio. E não ter comemorado o gol, isso faz parte da forma com que a gente acredita, né, que vale a pena fazer o podcast, porque todos nós somos jornalistas, todos nós já escrevemos em jornais, em sites, e aí é completamente diferente. Ali tem uma formalidade muito maior e a gente trabalha 100% o lado jornalista, que a gente se permite dividir, né, um pouco esses dois lados. E agora eu quero fazer a seguinte pergunta para João e para Cláudia, e estou liberando o lado jornalista. Agora eu quero 100% o lado torcedor.
Salgueiro.
Salgueiro,
Salgueiro,
Salgueiro.
Salgueiro, Salgueiro, Salgueiro. Salgueiro. Respondido. Salgueiro. Vou dizer porque
Cláudia.
Salgueiro.
Não,
Não,
Salgueiro,
deixa
por
eu
quê?
Salgueiro nos aflitos.
explicar. É, exatamente. Porque, veja,
Ah, tá, entendi.
o Salgueiro,
A
assim, o
importância
Salgueiro.
de ganhar o título de volta nos aflitos depois de tanto tempo,
Exato.
né?
Pro Náutico seria uma coisa fantástica. Primeiro, o Salgueiro, é óbvio que o Salgueiro é mais fácil que o Sport. Não, a gente precisa perder tempo aqui. Ou seja, você pega um adversário mais fácil numa final e você tem a chance de ser campeão nos aflitos. O Náutico não é campeão nos aflitos desde 74. Ou seja, é uma geração. Tudo bem que o Náutico também não é campeão em cima do Sport, uma geração até maior, né? Da época do Hexa. Mas,
6 anos antes, né?
é,
68, 74.
exatamente.
São dois tabus aí.
Exatamente. Mas assim, eu acho que pelo simbolismo, o Náutico reabriu os aflitos no dia 16 de dezembro. O Náutico, menos de 6 meses depois, o Náutico voltar a ser campeão, caso aconteça, o Náutico voltar a ser campeão nos aflitos, seria algo assim, histórico para o torcedor do Náutico. Uma coisa para o cara guardar, também seria se for campeão em cima do Sport. Mas eu acho que o simbolismo dos aflitos pesa muito nesse momento, sabe? Os aflitos foi reaberto. Os aflitos foi reaberto há pouco tempo. O Náutico fez uma festa de reabertura dos aflitos. O Náutico lotou os aflitos. O Náutico fez teve a maior renda do futebol de Pernambuco na reabertura dos aflitos. Então, o Náutico voltar a ser campeão dos aflitos tem um simbolismo muito grande. Então, além do que, seria mais fácil também. Então, respondendo, Salgueiro.
Muito bem respondido, João. Eu discordo só da história do mais fácil. Não que não seja mais fácil, é óbvio que é mais fácil. Mas minha pergunta, ela seria a seguinte, né, que você já respondeu. Eu, com detalhe, eu concordei com sua resposta. Acho que a questão de ter um título em casa depois de tanto tempo seria muito importante. Mas o que eu ia ponderar é o seguinte. Como o Náutico já resolveu a questão do tabu, né, e foi um título conquistado contra três adversários do interior, eu ia perguntar para vocês se valeria mais um bicampeonato certo ou um grande título, né? Que vencer no Sport depois de 68. Seria um título gigantesco, né? Para dentro do contexto, quando a gente está falando gigantesco, claro, dentro do contexto do Campeonato Pernambucano, da rivalidade, que é o que alimenta. Tá? Então, mas eu concordo. Você não deixou nem eu fazer a pergunta, mas eu achei sua resposta justificou eu nem ter terminado a pergunta, porque eu concordo. Acho que 9 entre 10 alvirrubros responderiam isso,
Fala assim, deixa
tá?
pro ano que vem, deixa pro ano que vem.
Não, foi sua resposta foi boa. Sua resposta
É, e
foi
só para encerrar, só para encerrar o programa, eu queria dedicar esse programa pro torcedor do Náutico, para variar, não vou lembrar o nome, mas na saída do estádio.
aí é brincadeira, João.
Eu não lembro, pô, mas ele sabe que é para ele. É, eu tava comprando a última cerveja para
Ô, João,
voltar para casa, porque.
esse negócio de mensagem
Oi.
dizendo, ele sabe que isso é coisa que a turma mandava na rádio antigamente para amante, viu?
Mas
Essa
ele
música
sabe que é
aí é
para ele.
dedicada para aquela pessoa. Ela
Mas ele
sabe quem
sabe que é
é,
para.
ela sabe quem é.
Ela sabe quem é, vê só, porque eu não sei quem é, mas ela sabe quem é. Eu não lembro o nome dele. Porque eu tava esperando, porque além de Augusto, agora tem a carona de Augusto, que eu conheci, tem um amigo de Augusto que mora na Vaza, eu sempre volto com ele. Aí, enquanto eu tava esperando a carona de Augusto, eu tava comprando a última cerveja e o salsichão, que é clássico. E aí, nessa espera, teve um torcedor do Náutico que falou comigo, né? Aí disse, João, manda um abraço pra mim pro Telecast, que eu vou viajar para Natal, acho que era Natal, e eu quero escutar o Telecast amanhã no caminho. Aí eu digo, beleza, vou mandar um abraço para você. Só que eu não sei o nome dele, mas ele está escutando agora no caminho para Natal. Então, um abraço para ele.
Valeu, João. Valeu, Cláudio. Valeu, Diego. É, foram fortes emoções aí para Diego durante esse telecast, mas a gente vai.
Hoje foi.
E antes também, né? Antes também.
A gente vai terminar
Apanhou
então assim.
duas vezes.
Grande abraço. É verdade. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.
Abraço.